Olá, amigos do RapaduraCast, estamos começando o 19º programa, dia 30 de março. Estamos aqui com Jurandir, Maurício, opa, e Andréia e Vinícius, sou eu, apresentando este programa. O tema de hoje, filmes infantis internacionais, terminando a trilogia que foi iniciada com os filmes de animação e depois os filmes infantis nacionais.
Isso. Primeira versão foi gravada com a equipe antiga do RapaduraCast, né? Foram todos demitidos.
Isso aí. Também já entraram na justiça e tudo mais, mas não adianta, não adianta.
É. Aí, semana passada nós fizemos a segunda parte da trilogia e tivemos vários comentários bacanas e que estimularam a sequência. Porque é como a trilogia, é como um grande estúdio de Hollywood, né? Só funciona se tiver retorno financeiro. Aqui não tem retorno financeiro, mas teve retorno de comentários, né?
Esse telefone, exatamente, sempre toca.
Chegou
a merenda.
Chegou o lanche. Essa semana a gente tá com o Maurício de novo, né? Maurício,
obrigado. Tudo bom? Tudo bom, obrigado, gente. Tudo bem? Todo o Brasil, alô. Estados Unidos, Massachusetts.
Maurício, depois do Vamos ao Cinema, tá sendo convidado agora pra pousar nu, né, Maurício?
É uma pequena quantia ainda, talvez pelo pequeno trabalho, mas...
Tá negociando, né?
É. Mas vamos, sei lá, né?
A Andréia é a nossa colaboradora cativa.
Tudo bom? Voltando agora pro 19º.
E antes de tudo, hoje, dia 30 de março, um dia bastante especial, um dia fantástico, com a estreia do filme 300.
Beleza.
Um dos filmes mais esperados do ano. Enquanto vocês vão assistir 300, a gente vai falar dos filmes infantis internacionais.
Deixa pra assistir mais à noite, 300. Deixa pra assistir mais na última sessão. É sempre a melhor.
Isso.
É isso. E agora vamos lá para os e-mails. Agora com nossos famosos e-mails. Antes de tudo, a gente tem uns recadinhos aqui. A gente lançou junto com o 18º RapaduraCast o blog, né? O blog onde estamos colocando novidades musicais e vídeos, como a campanha Vamos ao Cinema, liderada pelo Maurício aí. A gangue é liderada pelo Maurício. Maurício que é o Lars von Trieste, segundo... crítico, né? Quem foi que disse isso?
Não. Ele não falou. Até a metida besta mesmo, né, Geraldo? Ele não falou que eu era, ele citou o movimento de câmera que eu usei parecido com o Dogma 95, que é um movimento liderado por Lars von Trieste.
Uau!
Que cai a câmera?
Detalhismo!
A hora que liga a câmera. Muito parecido, realmente.
Agora no blog do RapaduraCast você pode postar os comentários e tudo.
Comentem!
Isso não quer dizer que a gente vá ler. Mas podem comentar, podem discutir entre si. Vocês podem também participar da comunidade do CCR no Orkut. Tem algumas pessoas lá e tudo. Tem quase 5 mil pessoas na nossa comunidade. Isso não quer dizer que o pessoal posta também.
Pois é.
A quantidade não é proporcional às postagens, mas tudo bem. E tem a campanha Vamos ao Cinema, né? Que foi lançada pelo Maurício. Já está fazendo um relativo sucesso. Hoje já tem uma nova versão. Vocês vão gostar disso. E tudo foi bem divertido, está bem divertido. Comentem, façam e deem sugestões para as próximas edições. E vamos lá para os e-mails.
Vamos lá então, a gente começa com a Sara do Rio de Janeiro, que tem 12 anos, olha só. E ela conheceu o Rapadura com um amigo, né? E depois nunca mais parou de entrar no site. Ela disse que gosta muito e o site ficou muito mais interessante com o RapaduraCast. E ela entra sempre que pode e manda um beijo pra equipe do Rapadura. Sara, de 12 anos, que bonitinho.
Querida Sara. Beijo, Sara.
Um vizinho nosso aqui de Primavera do Leste, o Alessandro Scarpato.
Existe essa cidade mesmo?
É uma das cidades mais interessantes daqui.
Um nome poético, né? Primavera do Leste.
Nossa, parece de conto.
É engraçado que Primavera do Leste fica bem no oeste, né? Não entendo isso.
Fica bem no oeste.
É, e primavera é uma coisa que não existe aqui no Mato Grosso, mas tudo bem, né? Não foi o que meteu o nome da cidade. Ele diz assim: e aí, pessoal, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É, me apresentaram vocês ontem, já baixei todos os RapaduraCast. É, depois da puxação de saco, a pergunta: qual está sendo a aceitação do Quarteto Fantástico 2 nos Estados Unidos e no Brasil? Valeu e parabéns novamente pelo trabalho de vocês. Esse foi o Elisandro Scarpato de Primavera do Oeste, aqui no Mato Grosso.
O Quarteto Fantástico 2 é aceitação, como assim? O filme não foi lançado ainda, então não tem como saber a...
Pois é, também.
Nossa, a gente aceita, né?
É, a gente aceita, a gente tá com vontade de ver, sim.
Mas tem tudo pra ser melhor do que o primeiro, porque o primeiro foi uma porcaria, então se ele for um pouquinho melhor, já vai ser uma aceitação boa.
A polêmica. E aí, Maurício, o que estão falando, Maurício? Maurício que tem contatos lá com Hollywood, o que estão dizendo do Quarteto Fantástico aí?
Graças a Deus que a Jessica Alba tá de novo, é isso que fala, é isso que
e
mostra.
Aparece com roupas coladas e tudo.
Então vai ser melhor.
Tá já tem o pôster aí, até no site do Rapadura tá com os pôsteres liberados aí,
maravilhoso. Pôsteres, imagens, trailers e etc.
Garotos.
Agora o Max de Goiânia, Goiás, mandou. Ele se empolgou, né? De viva, vocês voltaram.
Que e-mail esse que tu tá lendo? Esse que tu escolheu?
Na verdade, eu não vou.
Não, ele deixou comentários no blog também.
Foi, o Max deixou comentários no blog. A gente disse que nós não leríamos comentários do blog, mas esse é um caso à parte. O Max comentou que o layout do RapaduraCast ficou muito bom e tudo, tá mais fácil o acesso, também concordo. É, quanto ao 18º RapaduraCast, ele achou fantástica a presença de vocês.
Obrigado, Max.
Isso,
obrigado.
Valeu.
E Maíra, que é um ser onipresente. Ele disse que quando leu a informação de que o Leonardo Heffer e o Rafael Santos haviam saído do RapaduraCast, ele disse que ficou muito triste e pensava que o nível iria cair. Na verdade, ele chorou, né? Ele chorou muito com a saída do dois.
Léo, volta, Léo.
Isso não quer dizer que os dois não possam participar um dia do RapaduraCast novamente.
Ah.
Participações megas especiais. Ficou triste, Maurício?
Não.
Tudo bem. Ele gostou do 18º RapaduraCast e disse que só faltou os filmes da Turma da Mônica. Só que esse, como são animações, ele deveria ter entrado na primeira parte da trilogia, né? Mas, enfim. E cadê o 19º RapaduraCast? É esse que a gente tá gravando. Então, não se exalte.
Grande, Max. E eu vou ler aqui a querida... Acho que ela se animou. Ah, não é. Pensei que era a Angélica. É a Angélica Santana. Recife, Pernambuco.
Olha só, a Angélica era conhecida no RapaduraCast como a namorada do Rafael.
Tá triste.
Triste com a saída do rapaz.
Ela diz: opa, galera do RapaduraCast. Ela fala aqui do número dela, número 937, o login dela, isso?
É do cadastro dela.
Ela disse que ficou besta, né, com um número que já era alto, depois de que ela se cadastrou, não tinha nem 2 semanas que o portal tinha sido aberto. E ela disse que tá pra mostrar aí esse e-mail que ela ama muito, nós todos. Isso inclui, eu acho que eu, André e o Vinícius também, né?
É. Ou não, né?
Ou
não. Não sei quanto a vocês, mas eu não aguento mais ouvir sobre o novo portal. Não entendi, bem sem mais enrolação. Lá vai minha pergunta. Angelina Jolie, ela quer saber se Angelina vai fazer parte de Sin City 2. Ó, dúvida cruel, cada site diz uma coisa diferente. Beijos pra todos.
Vinícius, o que é que você acha?
Eu acho que... Eu não sei se eu amo ela ainda, na verdade, né? Mas...
Amo ela.
Amo ela.
É, eu a amo. É, então, mas a Angelina Jolie... André, tá me ouvindo?
Sim.
A Angelina Jolie, eu não sei, mas eu acho que ela vai fazer parte do elenco, sim.
Então,
foi o que eu li.
É, saíram umas notícias nessas últimas semanas dizendo que ela estaria praticamente confirmada, mas uma semana depois dizia que ela não estava confirmada, um produtor falava. Na verdade, a gente não sabe nem se o Sin City 2 vai ser filmado, porque ele era para ter sido lançado em 2006 e até agora nada de filmagens. Então, tudo ainda é uma incógnita.
É uma incógnita, é isso. O diretor quer, mas...
Vamos seguir.
Bom, vamos seguir para os e-mails. Temos um e-mail aqui de Alenmar, do José Carlos Faria Carvalho, que é de Portugal. É? Ele diz que mora numa cidade pequena vizinha, na cidade do Porto, e quer conhecer o RapaduraCast.
Reparadora.
Manda um abraço pra todo mundo, agradece. Eu, José Carlos, tenho 51 anos. Olha só.
Ele tá querendo arrumar alguém.
51, uma boa ideia.
Pessoal aqui da terceira idade.
É. Zé Carlos é Rapadura Cash, não reparadora.
Quem sabe? Ele escreveu do jeito que ele...
Vamos acordar. 51 anos, já tá um pouco adiantada a idade.
Não, a cara, gente tem que conhecer o cara que repara os erros, que faz a formulação do negócio. Reformula.
Zé Carlos, acorde, meu filho, acorde pra cuspir.
É, o Felipe Stolka, de Caxias do Sul, acompanha vocês desde o princípio do site, o portal, acho que ele ficou muito melhor com esse novo layout. Estou esperando muito pelo Hot Site de 300, vai demorar muito pra sair, pois creio que esse será um dos melhores filmes já feitos até hoje. Nossa senhora, está empolgado, hein? No mínimo é um fanzaço do Rodrigo Santoro, né?
Maurício, você que sabe a frase célebre do filme, dê o seu veredito aí, fale a frase. A frase que foi repetida pelo seu amigo no vídeo.
This is Sparta! Sparta!
Especial do 300 deve ter saído hoje. Se não saiu...
Meu Deus.
Manda e-mails crucificando a gente. Tem tudo nele, falando de quadrinhos, do filme de 60 e pouco. Falando do Frank Miller, falando da história real e a história do filme. Imagens, pôsteres, papéis de parede, trailers e etc, etc, etc. Material bem bacana. Agora, Vanessa Santana Carvalho, ela manda a seguinte mensagem: Olá, gente, simplesmente eu adorei o Rapadura Cast. Eu confesso que nunca havia escutado o programa, mas simplesmente eu adorei e vou voltar todas as vezes. O Zacarias morreu em 90 na realidade e não terminou nem de filmar Uma Escola Atrapalhada, viu,
Andréia? É, olha só.
É. Com a Angélica e o Supa, na verdade, ou a Escola Atrapalhada. O hit do Yahoo não foi somente um, mas vários. Entre elas, Vinícius, você que tava lembrando.
Essa eu não lembro, lembro da outra.
Como que é a música do Yahoo?
Eu me lembro do...
Eu não quero tocar em você, baby.
Que vontade louca.
Ah, ontem eu comprei o filme. Sonho de Verão.
Comprou?
Comprei. Vou assistir com toda atenção.
Aonde é que tu baratinho isso, em balaio?
Não, que nada, fui procurar Garimpei e achei no shopping.
E ela conclui aqui a mensagem: Ah, gente, e o filme da Pornô Chanchada se chama As Histórias que Nossas Babás
não contaram, né?
É, mas eu não sei por que é que ela respondeu isso, porque eu não acho que a gente tenha perguntado o nome porque, de
alguém. Não, a gente comentou sobre os filmes infantis, na verdade, assim, os filmes eróticos com temas infantis, a gente comentou.
Não é, lembro, porque... aqui,
e só uma curiosidade, a gente estava falando do Sonho de Verão, né? É isso?
Isso.
Que a Andrea comprou, né? Que é do Paulo Sérgio Almeida, né? Que tá lançando agora um filme nos cinemas aí com um elenco global e tal. Foi até uma coincidência, assim. No dia que ela comprou o filme, a gente, quem que é esse cara? De repente o cara tá lançando um filme nos cinemas aí. Com o Caco Schockler. É inesquecível o nome do filme.
Perfeito. Vamos à trilogia. E agora, né, dando sequência à nossa trilogia infantil, filmes infantis internacionais. A gente deu uma restringida somente a filmes para garotos ou para garotinhas, né, Vinícius?
Exatamente. Galerinha aí dos 10 anos para baixo, assim. Porque tem aquela coisa, né, existem filmes, assim, mais pré-adolescentes, né, tipo Curtindo a Vida Doidado, Gatinhos e Gatões, o próprio Goonies, né, de certo ponto de vista, que eu acho que valeria até ser falado num outro programa, né, futuramente. O que vocês acham?
E até a gente estava conversando isso, que esses filmes foram que marcaram a nossa infância, mas não necessariamente eles são infantis, né? Acho que na próxima semana a gente já poderia aproveitar, já que nós estamos nesse pique, né, dos filmes.
Isso, vamos lançar isso. Semana que vem vamos falar sobre isso, então.
Vamos fazer semana que vem um...
Sessão da tarde,
então.
Uma boa.
Maravilha. Só os clássicos da Sessão da Tarde.
Essa semana vamos nos restringir aos filmes infantis, né? A gente vai listar aqui uns filmes, comentar algumas coisas, curiosidades, alguns casos especiais e pessoais que nós passamos com esses filmes. E ele não está numa ordem cronológica de tempo. Então, Vamos lá, né?
Então, eu acho que a gente podia começar falando sobre os nossos amigos Michelangelo, Donatello, Rafael. O que vocês acham, Leonardo?
E o Leonardo.
Pizza time! Calabanga!
Esse pizza time é do videogame, né?
Videogame, é.
Ah, é do videogame? Mas então.
Pô, eu mostro que eu fiquei muito chateado, na verdade. Depois, porque aquele negócio saudosismo, talvez, eu acho, que eu cresci vendo o Jim Henson fazendo aqueles bonecos maravilhosos do Tartarugas Ninja. Quando eu vi o trailer, eu pensei que...
Jim Henson dos Muppets.
Dos Muppets, salve. Eu pensei que fosse ainda live action, na verdade, né? Não pensei que fosse uma animação.
Ah, mas tinha que ser animação, cara. Eu acho que se eles lançassem roupinhas de tartarugas, iria ficar muito estranho hoje em dia.
Não pega mais.
Não pega mais. Mas eu fiquei chateado, assim, com o próprio Hulk também, que eu pensei que fosse um... ia ser, mas é animação. Eu não curto. É que é...
Mas o Hulk estragou, né, cara? O problema é que o Ang Lee, ele estragou o Hulk, né, cara?
Vamos não sei se foi se ele, né? Mas alguém estragou ele, né?
Ah. Inclusive, não foi ele... Ang Lee, não. Ele fez na sequência um filme muito, muito bom, né? Que é o Brokeback Mountain, mas tudo...
Eu odeio aquele filme. Tá, mas vamos falar de Tartarugas Ninja.
Maurício tem um probleminha.
Não tem nenhum problema. Minha sexualidade tá muito bem em dia.
Pra quem não conhece, a história dos Tartarugas Ninja, eles foram... Quando eles eram pequenos, né, as tartaruguinhas, o esgoto, ela foi contaminado pelo substância radioativa, né, que deram formas humanas para as tartarugas. Isso. E eles acabaram sendo treinados pelo Mestre Splinter, né, que é um rato gigante.
E hoje eles andam por aí sem ser incomodados e tal. Já estão inteiros à sociedade.
Gostam de pizza e tudo.
E o Splinter era muito culto, né, até pelos nomes que ele deu.
É, dizem que ele tá no UOL dos grandes mestres, que tá o mestre ancião, tá o mestre dos magos.
Isso.
E etc e tal. E o Yoda do Star Wars, né?
E o senhor Miyagi, né?
É, o Yoda do Star Wars.
Não, o Miyagi a gente fala no próximo programa.
É. Agora, uma coisa que eu vejo que é incrível é a criatividade, a cara de pau de um cara criar uma tartaruga vestida de ninja, né? Não, tem um mestre que é um rato o troço virar um sucesso mais de 15 anos.
Os caras estavam bêbados, cara. Ali uma vez parece, não sei se confere, mas os caras estavam bêbados quando criaram essa ideia.
Porque as Tartarugas Ninjas, elas surgiram no underground. Eles eram quadrinhos para adultos, eram sombrios os quadrinhos, era em preto e branco, era uma coisa violenta, era bem diferente.
Essas coisas estranhas, né, cara, elas geralmente são criadas em bares e em guardanapos, né, cara? A galera tá tudo louca lá e começa a desenhar em guardanapo. Aí esse filme dos Tartarugas Ninja, ele foi lançado em 90 e eles foram seguidos de Tartarugas Ninja 2 em 91 e Tartarugas Ninja 3 em 93. E agora o Tartarugas Ninja 4, né?
E o pior é que eles têm nomes de artistas plásticos, pintores famosíssimos, né?
Leonardo
da
Vinci,
Itália, né? O Michelangelo, né? O Donatello e o Rafael, né?
Rafael, não sei que pintor é esse, mas tudo bem.
Rafael, clássico também.
Um outro filme que a gente pode comentar é o Esquecer de Mim, né, cara? Acho que esse é o clássico infantil da geração anos 90, né?
É, exatamente.
Não, filme que lançou pro estrelato, né, o Macaulay Culkin, né?
Esse filme não existe, cara. Esse filme não existe. Na verdade, o salvo que tem que se dar a esse filme aí é a John Hughes, que é o mestre, né?
Isso.
Mestre.
Exatamente. Da Malandrinha, Curly Sue também, que é outro clássico infantil.
É o mais fraco dele, não.
E surgiu, na verdade, né, o roteiro do Esqueceram de Mim surgiu nas gravações de Quem Vê Cara Não Vê Coração.
É que na verdade, exatamente, o Uncle Buck em inglês com o John Candy. Mas na verdade...
maravilha.
O salvo aqui, o que eu quero dizer é que deixar claro que, na verdade, Esqueceram de Mim é dirigido por Chris Columbus, diretor do primeiro, que trouxe o primeiro e o segundo Harry Potter. O cara mestre...
Homem bicentenário também.
Mas na verdade o grande mérito é a produção e o roteiro, que é esse grande John Hughes, que é o mago do cinema infantil, da nossa infância, mas do cinema infantil em si.
E a gente vai falar dele bastante, acho que no próximo também, né?
Com certeza, dele ele fez tudo.
Vida Doidado.
Todos eles.
É, Globo do Cinco.
Gatinhas e Gatões.
Gatinhas e Gatões.
Do grande
mestre
Anthony Michael
Clube
Hall.
Dos Cinco, né? O Clube dos Cinco.
Mas ele tem um olhar, assim, porque, tipo, ele achou Macaulay Culkin entre muitas peças de criança. O problema do Macaulay Culkin, não sei se foi ter conhecido Michael Jackson ou...
Neverland, né? Indo pro parque dele em Neverland. O roteiro do Esquecer de Mim eu acho excepcional.
O que foi, Jura Bauer?
Eu acho excepcional o roteiro do Esquecer de Mim. Pela simplicidade do roteiro, ele faz com que o filme seja espetacular. É o sonho de toda criança, né? Ser esquecido pelos pais, sozinho em casa. E aprontar, como diria as chamadinhas da Sessão da Tarde, aprontar muita confusão. E isso foi fantástico. Hoje em dia ainda passa, acho que toda a época de Natal ainda tá passando. Eu acho que é a sequência dele, né? O Esqueceram de Mim 2 em Nova York.
Já existe o 4, né? Existe coisa direto pra DVD, horrível. O 3 já não tem Macaulay Culkin, mas o grande problema mesmo, o 1 e o 2 são dirigidos pelo mesmo diretor, o Bonds. Mas na verdade eu quero dizer que meu Natal esse ano, cara, eu botei o DVD e repeat e voltava, como digo, as pessoas iam entrando na minha casa aqui, e eu voltava simplesmente 4 horas seguidas, 5 horas, passou 2, 3 vezes.
Esqueceram de trocar o filme, né?
Esqueceram de trocar o filme. Não, acho que representa muito bem a época mesmo, Natalina.
É um filme recomendado, acho que vão se passar 50 anos e vai ser um filme ainda recomendado para as crianças, né, cara? É um filme que ele não se perde com o tempo, né? Porque tem aquela regra, né, cara? O filme que você gostou quando era criança, você não pode assistir depois de 10 anos depois que se passam 10 anos, porque você perde um pouco daquela magia que tinha antigamente. Já esse filme é um exemplo de que se você assistir em qualquer época, ele não envelhece, sabe? É espetacular. Não,
com certeza. E a continuação também, né? Tanto a continuação também foi um grande êxito.
Isso.
Uma bola acertada do cara. E o Joe Pesci, salvo o Joe Pesci, que é um cara que não filma quase nunca, entendeu? Agora, depois Esqueceram de Mim, ele fez mais 2 ou 3, e depois, agora só com o Bom Pastor que ele retornou. Mas é um cara que filma muito pouco. Esqueceram de Mim, tem ele que é pra mim, e o Daniel Stern também, que é ótimo comediante.
É ótimo mesmo.
Ótimo. Mas o Jurandir falou um negócio interessante aí, que a gente pode linkar aqui pra um próximo filme, que é outro clássico também, que é o seguinte, por exemplo, existem histórias que realmente são imortais, e uma delas é o da Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Willy Wonka e tal, que a gente assistiu com o Gene Wilder, né, há muito tempo atrás e tal, e que recentemente recebeu a refilmagem com o Johnny Depp, né, no lugar do Willy Wonka. O que mudou, na verdade, um pouco a história, assim, né? Ela não ficou mais tão infantil, ficou um pouco mais adulta, um pouco mais sombria, assim. Mas não deixa de ser uma história clássica.
E aquele negócio, né, cara? O sonho de toda criança também, né, cara? Você...
Exatamente.
Imagina você ir pra uma fábrica de chocolates e tudo.
E aqueles personagens, né, que são maravilhosos também, né? A Veruca Salt, o Gordinho. É uma história linda também. Vai ser visto durante muitos anos também, né?
No remake, que foi lançado agora com o Johnny Depp, a loirinha lá é a Violeta, é? O nome dela? Violeta.
A Veruca?
É Veruca. Ela, essa menina, pra quem tá assistindo os lançamentos recentes agora, ela que tá no Ponte para Terabithia. Ela que faz a loirinha protagonista do filme.
Isso, exatamente. E que deu o nome da banda, né? Veruca Salt também, pra quem se lembra.
Anos 90.
Anos 90, né?
Espetacular. O que eu tenho aqui, que eu destaquei aqui, um dos filmes que fez muito sucesso com a criançada, isso não quer dizer que ele seja bom, mas sucesso nem sempre está relacionado à qualidade, são Os Pequenos Espiões, que foi lançado pelo... Acho que ele tem vergonha de falar isso, pelo Robert Rodriguez, diretor de alguns clássicos como Sin City. Eu considero um clássico, sabe? Sin City eu acho
espetacular. Quem tem vergonha de falar isso? Quem teria vergonha?
Robert Rodriguez.
Vergonha do quê?
Do filme ser uma porcaria.
Não. Na verdade, o Rodriguez tem uma... É muito interessante mesmo a filmografia do Rodriguez. A gente conversa sobre isso. Ele me entra com o El Mariachi, né?
Clássico.
Mas se tu for perceber, o El Mariachi ainda é um filme infantil, porque a infância dele, talvez, de ter aprender cinema e gostar de cinema com filmes trash, entendeu? Pastiche, e ele homenageia daquela forma espetacular. Então acho que ele tem essa filmografia. Sin City não é ligado a quadrinho, também é uma coisa infantil, nem que, claro que Sin City não é um quadrinho infantil, mas quadrinho sim é uma coisa infantil.
Ele é 18 anos,
O Rodrigues tem uma coisa infantil, acho, nele, assim, na filmografia dele.
Ah, eu não acho que quadrinho seja infantil. É como dizer que só quem gosta de videogame é criança.
Mas é uma linguagem acessível.
então, entendeu? Eu não tô querendo dizer que ele é um cineasta pra criança. Eu tô querendo dizer
isso
que
na verdade é um paradigma, né, cara? Dizer que quadrinho é pra criança, que videogame é pra criança, e na verdade nem
são
é.
São linguagens, né, que as crianças, na verdade, a gente é introduzido essas linguagens na criança, quando criança.
Quando crianças, né? É verdade. Então,
E a gente perde ou não, né? Quando cresce. É.
Exatamente. O maior fã de quadrinho que eu conheço é meu pai.
Mas eu só quis dizer, cara, o Jura Bauer, que tu que disse que ele deve sentir vergonha desse filme. E não, tanto que agora ele saiu com o filme O Shark Boy and the Lava Girl, ele fez em homenagem aos filhos dele, que criou a história, cara.
E o filme é ruim pra caralho, mas tudo assim.
Mas meu amigo, ruim pra caralho. É o cara que faz em casa os filmes, cara. O cara brinca, enquanto todo neguinho tá tentando entrar na indústria do circuito cinematográfico, o cara tá fazendo brincando em casa.
Dá pra aceitar, porque o Shyamalan disse que o Shyamalan, melhor dizendo, ele disse que a Dama na Água era a história que ele contava para os filhos dele dormirem, e na verdade o filme...
Dormiram, né? Será que dormiram?
Eles acordavam todos mijados, né?
Enfim. A Dama da Água, um dia que a filha dele acordou depois disso, o nome foi depois que a filha dele acordou mijada.
Exatamente. Na verdade seria a Dama do Xixi, né?
Aí os pequenos espiões. Os pequenos espiões, eles acho que tem 3 filmes, né? O bacana do Pequenos Espiões é que ele voltou muito àquela temática de filmes 3D pra cinema. E você usar os óculos e ver aquela loucura que teve muito na época do lançamento do Exterminador do Futuro 2. Né? Nos cinemas teve muito essa época 3D.
Eu lembro somente do Sexta-feira 13 e lembro do Fred versus o Fred 6.
Fred Krueger.
Fred 6 era com 3D.
E do Show do Kiss também.
E na minha lista aqui eu tenho o Space Jam, filme de 96, que tem o Michael Jordan e tudo, que os personagens da Warner, né, da Looney Tunes. Um filme que acho que passa até hoje em dia ainda no SBT, esse filme, mesclando os personagens reais.
Os personagens viraram moda, né?
Eu acho que eu acho a trilha sonora melhor que o filme. A trilha sonora é bem bacana pra quem gosta de um. Let's get ready to rumble! Mas por que Michael Jordan?
Por quê? Porque o cara era o melhor.
Na época que foi lançado esse filme, ele tava trocando o basquete pelo beisebol.
Já tava trocando.
Aí ele... tanto que no roteiro do filme tem essa parte, né? Dizendo que ele tá trocando e tudo. E na verdade, um ano depois ele volta pro Chicago Bulls e arrasa e tudo, e depois ele se aposenta. Ele continua faturando milhões com as franquias dele, né? Na verdade.
Um filme que eu lembro, voltando aos anos 80, que marcou muito, foi o Querido Encolher as Crianças.
Nossa.
Que tinha um dos atores mais clássicos daquela época, Rick Moranis.
Ele morreu, né, cara? Ele?
Não, morreu o cacete.
Ele sumiu.
Morreu nada, tá louco?
Morreu não?
Quem se lembra dos Caça-Fantasmas também, lembra dele.
É.
Sim.
Aquele carinha magrinho de óculos, com uma cara
de óculos gigante, né, no rosto.
Imagina, o Rick Moranis era o que era apaixonado pela Janine.
Exatamente.
Janine. E aquele filme é espetacular também, né, cara? Assim, a ideia dele é muito fantástica. De você poder encolher as crianças e...
E o Querido Encolher as Crianças, já que nós estamos falando de criança, vamos arrebentar com tudo. O Querido Encolher as Crianças vinha com um curta-metragem do, depois podemos comentar, Uma Cilada para Roger Rabbit. Ele vinha com curta-metragem do Baby... Como é que é o bebê? Baby Ruth?
Baby Herman.
Baby Ruth é o beisebol.
Baby Herman, que fumava, bebia e olhava por baixo da saia das garotas.
Não, falando em dublado, vou fazer um link então com o filme, quem é que não viu, Pestinha. Pestinha.
De 90, né, cara, esse filme.
Maravilhoso.
Pestinha do... Naquele guri, eu vou te dizer que aquele guri é o demônio em presença.
É aquele do menino que ele tá no orfanato, né, e aí o casal quer adotar um filho e tudo, ele se faz de santinho.
Que tinha o John Hurt, esse morreu. Tinha o John Hurt que já morreu.
Ele morreu. É verdade.
Esse morreu, fazia um seriado, morreu na filmagem de um seriado, né, de um sitcom americano, que era o pai do Pestinha. Ele virou um diabo, cara. Ele tinha aquela irmã loira, não sei se a irmã dele aparece só depois, que era muito feia aquela menina.
Ele tava fazendo Felicity, não é? Aquele seriado.
Tá brincando?
É?
Ele fazia
não, Felicity. Não, o que morreu.
O John Hurt, claro, ele beija isso. Um dia a Felicity.
Que é isso? Beijo, né? É, na verdade, a história lá do Pestinha, ele acaba sendo adotado pela família lá, né? Pelo casal. E coincide com a saída de um serial killer, né, da prisão. Que sequestra o Júnior e a mãe dele e tudo. Confusão.
É muito absurdo.
Alguém lembra da cena clássica que ele vai no parque de diversões e ele não tem o tamanho pra andar no brinquedo? Daí ele sabota o brinquedo, ele aumenta o motor, né? A
isso,
potência
todo mundo
começa
vomitando.
A girar, todo mundo vomitando.
Não, e tem uma cena, uma das mais bizarras do cinema, que é uma hora que é um cocôzinho de uma madame e faz um cocô gigante. Que absurdo. Você não lembra disso, cara? Que é um cocô que parece um prédio. Digamos, um nojo.
Peste isso,
só tá muito escatológico, por favor.
É, mas essa cena do vômito é espetacular, cara. Porque todo mundo, uma pessoa vomita na outra, aí a outra, por causa do vômito que viu, vomita na outra, aí fica vomitando na outra.
É, e esse era o 2, né? Que já tinha aquela menina também, que era festinha feminina.
É. Ia pra cacete, é.
E ela entra no brinquedo com uma plataforma gigante.
Aí falando no Space Jam, que a gente falou antes do Pestinha, em 2003 saiu o Looney Tunes, né, cara? De volta à ação.
Dirigido pelo John Landis, porra, alma imortal dos anos 80 também.
Não, o Joey Dente, não?
Joey Dente, perdão, que dirigiu Gremlins.
Exatamente. É, o Joey Dente. Ele disse que o Looney Tunes era anti-Space Jam. Ele dizia que o Looney Tunes era isso porque ele tinha ódio do filme que foi lançado de Space Jam, dizendo que os Looney Tunes foram mal retratados no filme, etc, etc. Na verdade, o filme também é uma porcaria, mas...
Não, mas falando de Pestinha, vamos falar do Pimentinha, que é o...
Dennis, né, cara?
O Dennis.
Cara, eu lembro de eu estar no cinema, cara, e uma mulher leu o filme inteiro para a filha. Era legendado. Uma mulher leu o filme inteiro para a filha.
Assim, eu tinha pena do seu Wilson, cara, do...
Walter Matthau.
Ele
isso aconteceu comigo no Harry Potter. Acordei. E a mãe fazia barulhinho ainda, né? E ele voou, foi lá e tal. Ai, meu Deus.
Ah, a filha era cega e surda.
Eles eram bebês.
Não, mas a cena grande da Pimentinha, cara.
Tem gente pra tudo, né?
A cena da Pimentinha bacana é quando o Dennis põe uma meia no Walter Matthau que tá roncando e ele. Ele acha que vai cessar com o ronco.
Ele cospe a minha foto.
Ai, sensacional.
E a parte dos chicletes que ele cola na dentadura também. É.
O Dennis, eu lembro muito do desenho, né, cara, que passava no SBT. Oh, do Lourinho e tudo. Inclusive foi baseado nele, né? O filme foi baseado no.
Desenho.
SBT, né?
Na verdade, vem dos quadrinhos também, né?
É o que é que não vem dos quadrinhos?
Não, e o outro salve do Dennis, é trazer a Lia Thompson, né? Rainha dos anos 80 também, mãe do Mark McFly. A Lia Thompson faz a mãe do Dennis.
De Volta para o Futuro, né?
De Volta para o Futuro, que nós podíamos citar aqui, né? Ou não é um filme
comum? No próximo, vai pro próximo.
Uma coisa que eu lembro aqui, um filme que eu lembro muito aqui é o Jumanji, né, cara, de 95, que tem o Robin Williams e a Kirsten Dunst, bem novinha.
Bem novinha. Que daí bem já novinha. Traz também, puxa, o Zatura, né,
O Zatura foi uma sequência não oficial, né, quer dizer, não descarada, né, não anunciada, mas na verdade é uma espécie de sequência. E a história é fantástica, né, cara? Você tem um tabuleiro e nele tudo que você faz no tabuleiro, ele cria vida se você aparece entre a manada de elefantes e tudo.
Mas eles são filhos do que nós estávamos comentando aí, que o Willis falou. Eles são filhos tanto quanto do labirinto, quanto da história simples.
É. Na verdade, os próximos filmes, depois que saíram esses clássicos, eles acabaram pegando um pouco da magia de cada filme, né, cara? Aproveitando, moldando.
A gente podia falar, sabe o que? Do clássico de 1900, da década de 40, né? 42, acho, Teresa. Mágico de Oz, isso sim. Não, 39, não? Que ano que é Mágico de Oz, meu Deus, por favor? Esse sim, Mágico de Oz.
Não sei, eu não... Eu vou ser bem sincero contigo. Eu vim gostar de Mágico de Oz depois dos Trapalhões.
1939.
E o Mágico de Oroz? Ah, não, o Mágico de Oroz é fantástico. É fantástico, eu acho aquilo sublime.
É, eu conheci com Trapalhões, depois com Pink Floyd.
Ai, mas esse tal da Maria Juana persegue o programa.
É, vou falar então de Herbie. Herbie,
alô? Herbie, se meu Fusca Herbie falasse.
Herbie.
Você está entre Herbie nós.
É muito bom, Herbie.
Tem uns 15 filmes, né, cara, do Herbie aí, que eu não sei.
É, eu acho que o da Lohan, essa não, da, como é que é essa guria agora aí?
É, Lindsay Lohan.
A Lindsay Lohan, ela foi o 15º? Qual foi?
Eu não sei, cara, sei que todos os filmes eram assim. Quando passava um dia, passava Chaves, passava o Herbie na sequência, no SBT.
Muito triste, é aquele que ele cai no rio, né? Alguém lembra?
E o carro que tem vida, que pisca pros outros carros, que tem anda sozinho. As coisas bem década de 70.
Tem o que ele vai pra Monte Carlo, hein?
Um outro filme que eu lembro muito também é o Hulk, né? A Volta do Capitão Gancho.
Ah, esse é fantástico.
Isso.
Que o Robin Williams faz o Peter Pan, pra tu ver.
Criando a ira de Michael Jackson mais uma vez.
E é o Dustin Hoffman que faz o Gancho.
O Capitão Gancho. E a Julia Roberts faz a Sininho, né, cara?
O elenco do Hulk era tipo o Flamengo com o Sávio, Romário e Edmundo.
O time dos sonhos, né?
É o time dos sonhos, não deu certo.
Ah, e quem faz
não.
A Wendy, é, criança, é a Gwyneth Paltrow também.
É, e não deu certo.
E aproveitando em criança, hein, quem faz o Peter Pan quando criança é o filho do Dustin Hoffman.
E falando de Hulk, tu fala do eterno infantil Spielberg, né? E seu ET.
É, o ET. Qual foi o ano do lançamento do ET, cara? Foi
82.
Putz, o ano que eu nasci, cara. Eu vim assistir Hulk, o ET, a primeira vez no ano de 90, quando passou na Globo, era inédito.
No Natal, né?
No Natal. Era inédito. E eu pensava que tinha sido feito ano passado, sabe, cara? Porque quando a gente não tinha acesso à informação, tudo pra gente era novo, né, cara?
Tu achou que era lançamento?
Era o lançamento, claro. Do ano passado. É, pô.
O Hulk eu assisti com o Maurício, né, Maurício? Um cinema cheio de morcego.
Mas nós vimos junto, sabe o que, Vinícius? Nós temos que contar nesse programa aqui que nós vimos junto a Família Adams.
Com certeza.
E que tá na lista aqui, né, cara? 91.
Ah. Eu tinha uma professora, cara, isso, chamada Janice. Daí nós entramos, o Vinícius, olha ali, minha professora de português. Daí nós, era no meio do filme, nós, ô Janice!
Todo mundo riu, cara. Foi de repente todo mundo gritando, ô Janice!
Ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu, mas...
O cinema inteiro gritando, né? Entrou na onda o cinema inteiro. A gente tinha essas, né, Maurício? A gente foi ver a Lista de Schindler, né? E a gente começava a rir na parte mais triste, porque as pessoas começavam a rir junto.
É, o Vinícius imitava o Baby da Família Dinossauro.
É, como é o Baby aí?
É, eu detesto esse tipo de gente no cinema, meu Deus.
É, eu também.
Era pra ter me tirado corrido, mas as pessoas riam fazer o quê, né? Mas é o Hulk a gente viu.
É o novo personagem cinema, do Rapadura Cast.
Um dos últimos cinemas de bairro, né, Maurício? Um dos últimos cinemas de bairro de Porto Alegre, a gente assistiu o Hulk. No final a gente ainda contou, a gente saiu na fila e contou o final. As pessoas queriam matar a gente.
A gente viu no Marrocos aqui em Porto
Alegre. Marrocos, sim, Marrocos. A gente achava que aqueles morcegos que estavam voando era uma coisa em 3D, mas era morcego mesmo, né?
É, tinha os morcegos lá em cima no cinema.
O morcego e a Família Adams.
É, falando em Família Adams, vocês
outro
sabem
grande
que...
grande elenco, hein? Outro grande elenco.
Raul Júlia, né? Maravilhoso.
Você sabe que a música tema da Família Adams, aquela da TV, aquela clássica dos dedos, né?
Sim.
É, ela não estava inclusa no filme. Só que a reação do público ao ver ao trailer com aquela música, eles decidiram colocar, entendeu? Ah,
mas foi o MC Hammer, né? Que regravou.
É.
Né?
Não, MC Hammer faz um rap. Nada a ver. Não, a gente faz a filha sonora. O clipe.
Então, ele é uma regravação da música, uma versão.
Uma versão. Lenda, é. MC Hammer. Puta que pariu.
Cantantes.
Não, mas bem ressaltado o elenco, maravilhoso. E por que deu certo, né? Como...
Christopher Lloyd também.
Christopher Lloyd, mas...
A mãozinha.
Angelica Houston, a mãozinha, que é um grande ator, sempre faz um papel perfeito.
E o gigante, E o gigante que faz é o gigante que faz. O
tropeço, né?
Do Tim Burton, esse último. Antes do, da Fantástica Fábrica.
A Noiva Cadáver?
Não, não, aquele que ele entra também, ó, o Forrest Gump, é lá Forrest Gump. Meu é Deus do céu.
Batman.
Vamos de novo. Não, o filme que ele, o cara entra, o Forrest Gump do Tim Burton, cara. O cara copiou o Forrest Gump. Cara, o McGregor entra num mentiroso.
Peixe grande, sensacional.
Peixe grande. É o mesmo gigante do da família Adams.
Ah, certo.
Ah, o cara rapaz, que faz o tropeço tá no Peixe Grande. É o tropeço, não é o nome dele?
É o tropeço.
É, certo.
Ele tem o... É, cara, é o Stricken. O nome dele, né?
Algo que a gente pode comentar aqui também são os inúmeros filmes feitos com cachorros, né, cara? Tem muito Nossa. Filme infantil feito com cachorro. Um deles é o A Incrível Jornada, de 93.
Todos conhecem o céu?
Tem o Como Cães e Gatos, que saiu agora recentemente.
Teve o Canine também.
Ah, mas aí já não é mais infantil, né? Mas não é infantil aí.
O policial bom pra cachorro conhece, né?
James Belushi.
Ou então tem aquele Buddy, aquele que o Tom Hanks faz com o cachorro também.
É.
Verdade, verdade.
Ted, não sei o que, Buddy. É,
na verdade, é... animal foi o bicho mais utilizado pra atrair criança, né, cara? Aí teve
Beethoven.
O Baby, né? Beethoven. É o Beethoven. Lassie também,
né? O mais famoso, né?
Lassie é um cão, verdade?
Era uma cadela.
Era um cão.
Era uma cadela. A Lassie era uma cadela. Era um cachorro. Na verdade, era um travesti, né?
Isso.
Um travesti?
É. Como assim? Cão travesti. Era um cachorro que fazia papel de uma cadela. Ou é o contrário?
Não, era o Lassie, o personagem era um homem, né? O Lassie, né?
Não era um homem, era do sexo masculino, né?
É. Exato.
Não era um homem vestido de cachorro.
Macho.
Pois é, aí falando em aproveitar animais pra atrair crianças, teve o Baby também, né, cara? Porquinho atrapalhado e tudo.
Meu pai chorou nesse filme.
Que é o mesmo diretor do segundo A História Sem Fim, o George Miller, que é outro maluco, que hoje fez o Happy Feet.
É, e que ganhou o Oscar, né, de melhor filme. Só pra concluir o Baby aqui, ele é adaptado daquela história, né, Charlotte's Web, que foi lançada agora recentemente, do... Teia de Charlotte e tudo. E pra quem não sabe, o Baby, ele ganhou o Oscar de Melhor Efeitos Especiais e foi indicado em 6 categorias. Foram usados 48 porcos reais pra fazer o porquinho lá. Eles ficavam se revezando na filmagem. Então. Muito louco.
E depois teve um almoço maravilhoso.
É, aí... A gente tirava e matava, né?
Não, mas então faz o link então do Baby, que é um porquinho, pra Miss Pig do Muppets. Vamos abrir o Muppets Babies então.
Exato, que é a porquinha mais famosa da história do cinema, né?
O Caco, o Gonzo.
Caco!
Animal!
O animal que é inspirado no baterista do The Who, hein? Kit Moon, que breve vai virar filme também, a história dele.
E interpretado pelo Mike Myers.
Mike Myers.
Mas é verdade isso aí que é baseado no Kit Moon?
Foi uma homenagem ao Kit Moon. Por isso que ele era um baterista até, né? O animal, né?
Criação do Jim Henson também, os bonecos de Jim Henson.
Sim, o Gonzo, o Fozzie.
Tinha aquele cientista, né, cara? Um cientista lá, que eu não lembro o nome.
E o pianista? Quem era?
Pianista?
É, o ursinho. Snoopy, aí, ursinho, o pianista.
Ah, tinha o urso Fozzie, né?
Tinha a babá, né? Ou era a mãe, sei lá.
Era babá. Só batia a perna.
Que a gente não via a perna dela.
Nós somos Muppets Babies, né?
Mas olha, quando eu era criança, eu gostava mais do desenho, viu, do que dos filmes.
É, eu também, eu achei os filmes não muito bons, assim, não gostei não. Eu gostava do desenho. É aquela musiquinha, né, cara? Muppet Babies. É, falando no... falando em animais aí, tem o Free Willy também, né, cara? Free Willy. Sucesso absurdo. 93.
O primeiro, né?
O primeiro que também é do Michael Jackson, primeiro. Né, se não me engano, né?
You are not alone. I thought I heard you cry.
Ai, Maurício, não.
É, essa é a música do filme. O primeiro, só que o resto é uma bagaceira.
Maurício, continue cantando em back. Continue cantando baixinho. É, em 2003, a orca do Free Willy, a Keiko, morreu em 2003. Ela tinha 27 anos de idade e ela morreu, por ironia do destino, de pneumonia.
Fechando órfãos, duas orquinhas assassinas, que hoje fazem figuração
e milhões de fãs, né, cara? Porque Free Willy fez um grande sucesso. E na parte trash, um pouco Família Adams, tem o Gasparzinho, né, cara? Fantasminha Camarada.
Oh! Antes do Gasparzinho, tem o Flipper, né? Só falando, fazendo a ponte.
Ah, é, o Flipper. Que ao invés de ser baleia, era golfinho, né? É golfinho. Eles aproveitavam
e tem o Crocodilo Dante, né?
Quê?
É o Paul Hogan.
Paul Hogan? Meu Deus, Crocodilo! Crocodilo Dandy.
Ele mudou, depois do Crocodilo Dandy virou um capitão do navio, sei lá. Flipper. E tem o Elijah Wood também no filme.
O Elijah Wood. É, o Frodo.
Não, mas vamos lembrar então do robô, cara. O robô em curto circuito. Short circuit.
5. Quem não se lembra do 5, o robôzinho 5?
Ah, eu não
isso
lembro.
Aí, cara, isso
eu lembro, falar. Cara. Passava na sessão da tarde aquele que era bem feio, parecia o ET. Era?
É, exatamente, isso. É um ET robô. Muito bem visto.
Que roubavam as peças dele, ele morria, depois sobrevivia de novo.
É isso.
É um robô perdido na rua, sofrendo.
Com sentimentos, né? É um robô com sentimentos. Ele baixa os olhos assim, né?
E Mr. Nanny, meu babá de Deus?
É que saiu agora, né?
É com a Emma Thompson?
Nanny não, McPhil. É com aquele filme com o Hulk Hogan. Lembra que era um lutador de luta livre com um bigodão?
Claro que conheço. Sei quem é.
Mr. Nanny, uma babá de peso.
Ah, tá! Ele é a babá. Eu sei que coisa mais ridícula.
Tem o Scooby-Doo, né, cara? O Scooby-Doo é filme infantil, né, cara? Ou não?
É,
pô. É pra ser, né?
Saiu agora recentemente, né? O Scooby-Doo. Só que os temas do Scooby-Doo é sempre fantasma, né? Essas coisas assim.
Sempre, é verdade.
Na verdade, quando a gente era criança, a gente ia lanchar na hora do Scooby-Doo, porque era chato, né? era sempre igual, era sempre o mordomo da mansão.
É, o Scooby-Doo.
Piratas,
era,
né? Fantástico.
O Scooby-Doo era narrado pelo Sopiru. Aí tem até aquele filme.
Salsicha.
O pequeno Stuart Little, não sei se vocês lembram aí, do ratinho que passa na Sessão da Tarde todo dia.
Michael J.
Sessão da Tarde não, Stuart Little é filme para temperatura máxima de domingo.
E tu sabia que Michael J. Fox, tu que vê Jurassic Bauer os filmes dublados, o Michael J. Fox faz a voz do ratinho no legendado.
Mas já é mais recente, né, o pequeno Stuart Little?
É, 95, não? 4, por aí.
Eu não lembro, mas eu sei que um dos roteiristas do filme é o M. Night Shyamalan, pra quem não sabe, né?
Pra quem não sabe, 99, esse torcedor.
E foi o ano que ele lançou o Sexto Sentido, né, cara? 99, Shyamalan.
Tá, e o Inspetor Bugiganga.
Cara, eu nunca gostei de Inspetor Bugiganga, cara. Não sei porquê, ele não era um personagem que me atraía.
É o Matthew Broderick, não é?
Isso.
E o
Huffman. Que veio de um desenho muito chato também, né?
É, eu acho que era por isso. Até o jogo de videogame é muito chato, cara. Dificilmente era chato.
Por que que existe, então, isso, hein?
Não dá pra engolir, né? Nem a criança gosta.
Eu acho que porque deve ter muita criança chata também.
Tem.
Então é isso. É um filme dedicado às crianças chatas, hein? Que é todo bugigando.
Aí. Mas tem um filme bom. Olha quem está falando.
Isso!
É, cara. Qual? 1, 2, 3, 4 ou 5?
Todos eles, cara. O 3 tem o
Turbina na trilha sonora.
Um é com o de outra volta, é?
Um é com
isso. Outra,
todos eles.
Agora. Dois também.
É, olha quem está falando também. E olha
Christy
quem
está falando agora.
Christy Alley, que era minha musa. Eu amava a Christy Alley, era minha mulher.
O 3 é com o cachorro, né?
O 3 é com o cachorro. O 3 é olha quem está falando agora.
Esse olha quem está falando, ele tinha uma temática muito engraçada, que eu sempre imaginei isso, sabe? A gente fica fazendo as caretinhas pra criança e tudo, e eles ficam pensando, tá merda, que esses véi estão fazendo aí, não sei o que, sabe? Raciocinar que a gente estava fazendo cara de estúpido na frente dele e tudo.
É, isso é uma grande história, grande.
E quem não se lembra do tema do 2, que virou clássico das boates? Look Who's Talking Now.
É. Look Who's Talking Now.
Ele fazia um número dançando e tudo.
É.
De outra volta. E o grande bacana disso, cara.
É o tipo, Bruce Willis também, não tinha?
Exato, que eu ia falar agora. Tipo assim, ó. Pulp Fiction tem uma grande cena pra mim que é quando vem o Bruce Willis falando com o Ving Rhames lá. e cruza com o John Travolta, que o John Travolta vai pra cara dele e tira sarro da cara dele e se encaram os dois. Então ele já tinha contracenado, a gente não olha quem está falando, onde ele fazia o bebê dele.
Sensacional. Um outro filme aqui que... Ele é infantil, eu considero infantil, e ele marcou muito a minha infância, foi o meu primeiro amor.
Ah, eu chorei muito.
Ah, verdade. Eu chorei
infantil,
muito.
Infantil, né, cara? Macaulay Culkin e tudo. Amor de criança e tudo.
E, Maurício, me lembra que tu viu esse filme e depois tu foi no McDonald's e teve uma infecção estomacal depois.
Eu acho que o McFish.
Me lembro, mas tu chorou por causa do filme e ainda passou mal depois do McDonald's.
Eu chorei muito nesse filme, cara. É triste demais.
Depois ainda foi pro hospital.
Triste demais.
Ele é muito bom, né, cara? Ele dá uma magia espetacular, cara, assim, de... Aquele sentimento inocente de criança, sabe? De você gostar da pessoa. Daquele do primeiro beijinho, né, cara? Aqueles beijos e ficam com nojo.
É. E é engraçado que esse filme é de um diretor que hoje só se mete a besta de fazer filme épico. É o Howard Zwick, que depois inventou de fazer o Samurai, o Último Samurai do Tom Cruise. E agora veio com esses Diamantes de Sangue. Só fez bosta. E esse filme é querido, um filme meigo, um filme... Tocava My Girl, trazia Temptations de volta. É,
sensacional,
e
né,
cara? E diz a lenda que foi o primeiro beijo, né, do Macaulay Culkin.
Foi o primeiro beijo dele em cena.
Primeiro beijo em mulher, né, em mulher.
Já conheci o Michael Jackson.
Olha, essa cena do beijo, ele ganhou o MTV Movie Awards de melhor beijo, cara.
Exatamente.
Macaulay Culkin.
E a Jamie Lee Curtis estava até bonitinha, né?
Não, isso nunca. Isso talvez no Schwarzenegger, aquele que ele faz o agente.
Three Lies.
Aquele que ela faz aquele strip lá. Meu pai adora aquele strip. Meu pai adora mulheres magras e talvez seja por isso. Enfim.
Eu acho que pra gente encerrar.
Não, né, Maurício? Tu gosta só das gordinhas, né?
Tranquilo, vamos lá, vamos encerrar o programa aí.
Este foi mais um RapaduraCast na sua 19ª edição, terminando finalmente a trilogia dos filmes infantis, agora com filmes infantis internacionais, já deixando avisado que na próxima semana teremos um especial sobre os filmes que rolaram na sessão da tarde, principalmente aqueles da década de 80, os filmes maravilhosos do John
Eu acho Hughes. Que a gente tem que fazer separado por partes. Porque não vai dar pra gente falar tudo.
Sessão da tarde.
A gente faz a primeira parte no 20º RapaduraCast. E a próxima parte a gente faz aqui uns 10 ou 15 RapaduraCast. Pra também não ficar só a velharia, né? A gente vai chamar RapaduraCast o podcast dos velhos. Né?
Eu também acho.
É verdade.
Então tá, né?
É, a próxima edição do RapaduraCast vai ser a parte 1, Sessão da Tarde. Mandem sugestões de filmes que vocês querem que a gente comente.
Exato.
Mandem sugestões e tudo.
Falar sobre o Rapto do Menino Dourado.
É. Os filmes do Ed Murphy, né, cara?
Exato. E fiquem ligados aí, porque nós vamos tentar botar no blog links dessas coisas que a gente falou hoje, desses filmes, trailers, algumas coisas do YouTube.
Isso. Comentem o RapaduraCast, enviem e-mails, pelo amor de Deus, senão a gente não vai ler mais nada de vocês, vamos tirar o quadro de e-mails.
Entre na comunidade do Orkut também.
Entre na comunidade do Orkut.
Entra na comunidade certa, porque tem a CCR do Creedence Clearwater Revival também. A CCR do Rapadura, cinema com rapadura.
E vamos ao cinema, diga não à pirataria, vamos ao cinema.
É, vamos assistir os filmes no cinema. É, vamos lutar também pelo cinema mais barato. Até semana que vem.
Fui. Falou.
Tchau. Beijo.